Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 1º de abril de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que amplia a operação de distribuição de água potável no semiárido. Pedido de cassação de Chiquinho Brazão pelas acusações do caso Marielle chega ao Conselho de Ética. Debatedores defendem manutenção do socorro ao setor de eventos em Comissão Geral da Câmara. E comissão aprova projetos que ampliam direitos dos consumidores. Câmara aprova projeto que amplia a operação de distribuição de água potável no semiárido, com abastecimento para escolas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que estende às áreas urbanas o programa de distribuição de água por meio de carros-pipa, já existente na região do semiárido afetada pela seca. O projeto prevê a garantia de segurança hídrica e alimentar na região e a distribuição de água potável também nas escolas. O projeto foi apresentado pelo deputado Murilo Galdino, do Republicanos da Paraíba, e contou com o parecer favorável do relator, deputado Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba. A proposta amplia o programa emergencial de distribuição de água, conhecido como Operação Carro-Pipa, que hoje opera apenas nas áreas rurais. O programa, gerido pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, já funciona emergencialmente há 26 anos, em parceria com estados e municípios. Desde 1998, o Exército também faz parte das ações, com a atribuição de fiscalizar as entregas e os recursos utilizados. O projeto prioriza a região do semiárido, que se estende pelos 9 estados da região Nordeste e também pelo norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Nessa região estão 18 dos 20 municípios que mais perderam moradores nos últimos anos, o que é atribuído também à seca. O relator aceitou mudança proposta pelo deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, para garantir o abastecimento de água em escolas públicas do semiárido. Pedro Campos defendeu a importância da operação.
A gente sabe que essa operação é emergencial, que ela deve ser suplantada por investimentos em obras hídricas estruturadoras, como foi a transposição do Rio São Francisco, como são as obras complementares, mas ela segue sendo necessária.
O projeto foi aprovado com votos favoráveis de deputados de todos os partidos. Para o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, a proposta corrige um equívoco.
O projeto vem justamente para corrigirmos um equívoco onde nós tínhamos cidades que até então também precisavam ser atendidas pela Operação Pipa e por estarem na zona urbana, as famílias que moravam nas cidades não podiam receber água através da Operação Pipa.
O projeto que estende às áreas urbanas o programa de distribuição de água por meio de carros-pipa na região do semiárido afetada pela seca seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Pedido de cassação de Chiquinho Brazão chega ao Conselho de Ética, mas só será analisado na segunda semana de abril. A repórter Lara Raja acompanhou a reunião.
O presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, Leur Lomanto Júnior, do União Bahia, informou que a Secretaria-Geral da Mesa Diretora encaminhou ao colegiado o pedido de cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro. Brazão está preso sob acusação de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. Na época, ele era vereador na capital Fluminense. O pedido de cassação foi apresentado pelo PSOL na última segunda-feira. Lomanto Júnior garantiu que dará celeridade ao processo e informou que o relator do caso será sorteado na próxima reunião do Conselho, na segunda semana de abril. Na próxima semana, por conta da janela partidária, período que permite aos vereadores e prefeitos trocar de partido, não estão previstas sessões no plenário da Câmara.
A minha ideia era fazer a reunião semana que vem. Eu não sei se os parlamentares estarão aqui, se a gente tem condição de fazer uma reunião virtual, já que para instalação de processo e realização de sorteio não tem exigência de quórum. Mas como são temas também extremamente complicados, difíceis e que eu acho que exigiria uma presença maior de todos os parlamentares aqui...
A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, considera lenta a resposta da Câmara para analisar a situação do deputado Chiquinho Brazão, devido à gravidade do caso.
Assim como também não houve pressa ontem na Comissão de Constituição e Justiça, que postergou se a Câmara vai se posicionar pela manutenção da prisão dele ou não. Alguns argumentaram. Mas não votar não significa que ele vai ser solto. Mas qual é o recado que está dando para a sociedade? Que para a Câmara não importa votar agora? Que não tem pressa?
Na Comissão de Constituição e Justiça, a decisão sobre a situação do deputado Chiquinho Brazão também foi adiada para a segunda semana de abril. Já o deputado Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, reclamou da demora da mesa diretora em enviar ao Conselho de Ética uma representação apresentada por ele contra o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que também foi encaminhada apenas nesta quarta-feira ao Conselho. Brunini acusa Glauber de o ter agredido durante a audiência na Comissão de Legislação Participativa sobre a guerra entre Israel e a Palestina. Brunini também é acusado pelo PT de ofender palestrantes nessa mesma audiência. O deputado Alexandre Leite, do União de São Paulo, apresentou parecer sobre este caso, avaliando que não há justa causa para a suspensão do exercício do mandato de Brunini, conforme pediu o PT. O relator recomenda, porém, uma censura verbal ao deputado. A votação do parecer foi adiada a pedido da deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Debatedores defendem manutenção do PERSE em Comissão Geral da Câmara. A repórter Silvia Munhato acompanhou e explica um pouco o programa emergencial para o setor de eventos.
Praticamente todos os debatedores da Comissão Geral da Câmara, que discutiu os benefícios fiscais para o setor de eventos, defenderam a derrubada dos pontos da medida provisória 1202, que determinam o fim dos incentivos até o final deste ano. O deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, que requereu a audiência, quer que o PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, se torne permanente. A regra anterior, a medida provisória, determinava o fim dos benefícios em 2027. A redução a zero de diversos tributos pagos pelo setor foi iniciada em 2021 por causa da pandemia de Covid-19. Mas tanto o governo anterior quanto o atual foram contrários à medida, pela abrangência dos setores atendidos e a perda de receitas correspondente. São beneficiados os setores de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, bufês sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos, hotelaria em geral, cinemas e prestação de serviços turísticos. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Manuel Linhares, disse que esses setores ainda estão se recuperando da pandemia e já tinham se organizado de acordo com a regra anterior.
Por que romper um acordo feito em 2023 e fazer insegurança jurídica um freio para a economia brasileira? Um setor que representa 8% do PIB, que nunca teve nenhuma ajuda deste país. A primeira ajuda foi esse PERSE.
O presidente da Comissão de Turismo da Câmara, deputado Paulo Litro, do PSD do Paraná, disse que vai defender a manutenção do PERSE porque o setor gera 10 milhões de empregos formais.
Nós não aceitamos nenhuma alteração no PERSE. Nós estamos trabalhando pela manutenção do PERSE no formato original.
Para contornar a resistência dos deputados, o governo anunciou que está discutindo um projeto de lei para manter o PERSE para menos empresas. Segundo o executivo, o setor como um todo já estaria faturando mais que no período pré-pandemia. A renúncia fiscal para 2024, caso os benefícios sejam mantidos, está calculada em 14 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Comissão aprova projetos que ampliam direitos dos consumidores. A repórter Maria Neves acompanhou.
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o projeto do deputado Lucas Redecker, do PSDB gaúcho, que obriga as empresas a colocarem em destaque cláusulas referentes à contratação de produtos ou serviços secundários em um contrato. Pelo texto, os produtos extras devem aparecer com fonte, cor e tamanho diferentes daqueles utilizados para o produto ou serviço principal. Conforme explica a relatora do texto na comissão, deputada Gisela Simona, do União do Mato Grosso, a medida vai permitir que o consumidor identifique imediatamente a inclusão de produtos ou serviços adicionais no contrato, de modo a decidir se concorda ou não com a inclusão.
O pedido hoje aprovado aqui se refere àqueles contratos acessórios que geralmente vêm como uma surpresa ao consumidor, né? Então, aqui nós teremos aí cláusulas em destaque com fonte e letras em tamanhos maiores para que o consumidor, ao contratar, por exemplo, um pacote de dados de telefonia, caso venha pacotes adicionais como de canais de TV ou outros tipos de serviço, isso também venha em destaque para que ele só não tenha acesso, muitas vezes, no pagamento da primeira fatura.
Hoje, o Código de Defesa do Consumidor já determina que a informação quanto ao produto ou serviço comercializado deve ser clara e precisa. A lei também obriga as empresas a destacar cláusulas que limitem direitos, de modo a possibilitar a compreensão fácil e imediata das condições do contrato pelo consumidor. Na mesma reunião, a Comissão de Defesa do Consumidor aprovou proposta da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que permite ao consumidor alterar a data de vencimento das prestações de financiamentos bancários. De acordo com o texto, em 5 dias após o pedido, o fornecedor do empréstimo deverá alterar a data de vencimento da prestação para o dia mais conveniente para o consumidor. O relator do projeto, o deputado Paulão, do PT de Alagoas, alterou a redação original de modo a determinar que a modificação da data de vencimento das prestações de financiamento só possa ser solicitada uma vez a cada 6 meses. A instituição financeira também poderá apresentar 4 possibilidades para o consumidor escolher. Os 2 projetos ainda serão analisados pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
E Câmara avalia criminalização de plágio em trabalhos acadêmicos. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou a aprovação na Comissão de Cultura da Câmara.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados avalia a criminalização do plágio de trabalhos acadêmicos, ou seja, cópia parcial ou total desses conteúdos. O projeto da deputada Carla Zambelli também torna crime a compra e venda desses trabalhos, que podem incluir teses de doutorado e dissertações de mestrado, mas também trabalhos de conclusão de curso e até artigos feitos para alguma disciplina. Pela proposta, o plágio deve ter a mesma punição dada à violação de direitos autorais prevista no Código Penal, prisão de 3 meses a 1 ano ou pagamento de multa. Um levantamento de 2018 da Universidade de Campinas indica que 87% dos alunos entram na universidade sem saber o que é plágio. Além disso, a pesquisa mostra que cerca de 37% dos estudantes já copiaram texto sem citar a autoria do trabalho. Hoje, algumas universidades punem esse tipo de problema com consequências internas, como suspensão, reprovação e até expulsão permanente da instituição. A proposta que criminaliza o plágio foi aprovada na Comissão de Cultura, onde teve parecer favorável do deputado Mercinho Lucena, do Progressistas Paraibano. O parlamentar defende que a impunidade em relação à cópia desestimula a atividade acadêmica. Ele argumenta que não criminalizar esse tipo de conduta também descredibiliza os sistemas de avaliação da educação brasileira.
Entendemos que o plágio e a comercialização de trabalhos acadêmicos, além de antiética, contribui para prejudicar a confiabilidade dos sistemas de avaliação educacional. A reiteração dessas condutas tende a desencorajar novas pesquisas e desestimular a produção científica.
Além disso, o deputado Mercinho Lucena afirma que tornar plágio um crime não encerra a discussão sobre o tema. Ele ressalta que a sociedade deve fiscalizar melhor a publicação de trabalhos copiados para valorizar os direitos do autor e a comunidade acadêmica. Em seguida, o projeto que criminaliza o plágio de trabalhos acadêmicos será avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Comissão aprova a proibição do uso de descartáveis à base de derivados de petróleo na administração pública. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou.
A preocupação com o descarte de materiais que podem degradar o meio ambiente fez com que a Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara aprovasse projeto de lei que proíbe a utilização de copos e talheres descartáveis feitos com derivados de petróleo pela administração pública direta e indireta, incluindo União, Estados e Municípios. A proposta modifica a Lei de Licitações, que estabelece os parâmetros para compras no serviço público. A justificativa é que esses utensílios podem demorar até 400 anos para se decomporem. Além disso, o percentual de reciclagem deles é muito baixo, porque o retorno financeiro é pequeno. E na fabricação dos descartáveis é utilizada grande quantidade de água. O texto foi aprovado pela Comissão de Administração e Serviço Público, na versão sugerida pela relatora, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Pela proposta aprovada, ficou definido que, se o projeto virar lei, a administração pública terá até um ano depois da publicação para se adequar à nova regra. Érica Cocai destacou a importância da iniciativa para que se tenha um país e um planeta mais saudáveis.
Há várias formas de você dispor à administração pública de materiais que não sejam derivados de petróleo. A sociedade agradece, porque ou nós cuidamos do meio ambiente, ou então nós vamos vivenciar um impacto e ameaças muito profundas a todas as formas de vida.
A relatora recomendou a rejeição do texto que tinha sido aprovado anteriormente pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A comissão havia proposto a redução escalonada do uso dos descartáveis, até chegar a 50% menos em um prazo de 5 anos. Érica Cocai elogiou a sugestão, mas argumentou que ela seria de difícil fiscalização. A proposta que proíbe o uso pela administração pública de copos e talheres descartáveis feitos com derivado de petróleo ainda precisa passar por 2 comissões da Câmara antes de ser examinada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótima segunda para você, boa semana, a gente se encontra amanhã.
Câmara é notícia.